Olá, Ortiz, bom dia aos ouvintes do Cultura Notícias. Hoje vamos falar então com a psicóloga Ana Paula Varela, aqui na Comunidade Terapêutica São Francisco, sobre o Junho Branco, né? Mês dedicado à conscientização e prevenção do uso de drogas. Ontem, né, Ana, dia 26, foi lembrada essa data, né, de conscientização do Junho Branco. Bom dia, seja bem-vinda à programação da Cultura.
Olá, Edinho, bom dia, ouvintes.
Então, Ana, nos fale aí sobre essa conscientização, né? Primeiro, o que é o Junho Branco e qual é o seu principal objetivo?
O Junho Branco, ele tem como objetivo a conscientização do uso e abuso de substâncias químicas, né? Do álcool e de outras drogas, né? O objetivo principal, ele vem junto ao combate ao tráfico também. É um mês bem intenso dentro do mundo da dependência química, porque é um mês que a gente consegue falar com mais propriedade e com mais ações incentivando nesse assunto que é tão polêmico, gera tantas discussões e a gente sabe que é de suma importância, né?
Quais são, Ana, as principais atividades realizadas durante o Junho Branco na comunidade terapêutica, mais especificamente?
Dentro da comunidade, em junho, nossas ações são ainda mais voltadas, né? Nós buscamos depoimentos de pessoas que estão em recuperação, nós buscamos intensificar os grupos para essa questão da conscientização. Então, todos os grupos que a gente faz, todas as palestras, elas são totalmente direcionadas à questão do combate ao tráfico e do combate ao uso e abuso de álcool e outras drogas.
Certo, e quais campanhas de conscientização podem ajudar na prevenção do uso de drogas, Ana?
Eu acredito que a gente precise falar de droga na sociedade, né? Por ser um tabu muito grande, muitas vezes é um assunto que é deixado de lado e não é trabalhado a prevenção, é trabalhado a recuperação. Então, eu acredito que ações de conscientização, elas tenham que estar dentro de ações de prevenção. Nós temos que trabalhar com os grupos de idade menor, né, que as pessoas que estão saindo do ensino fundamental, indo para o ensino médio, porque é onde começa a ter um maior acesso ao álcool e algumas substâncias, né? E como está muito se falando em questão de liberação, de descriminalização, acaba confundindo, porque os efeitos, eles são os mesmos, as consequências são as mesmas, né? Mas o que vai acontecer é a intensidade de pessoas que vão ter o problema com as drogas. Então, a gente deve fazer cada vez mais campanhas falando dos prejuízos, falando da realidade, né? Do real lado da droga.
Certo, e quais são os principais fatores de risco que levam ao uso de drogas?
Eu poderia dizer que é desinformação, mas infelizmente não é, né? É um assunto bem delicado, porque a gente sabe que existem pessoas que elas têm propensão pelo meio que elas se encontram, né? Por já ter na família algum dependente químico, por ter uma questão de um trauma de infância relacionado à dependência química, pela facilidade de acesso. Então, crianças que crescem em um ambiente, elas já têm uma propensão, uma predisposição, e são crianças que devem ser trabalhadas, né? Porque a gente entende que se torna um fator de risco. Outro fator de risco são festas, fácil acesso, né, à substância, e o principal é a desinformação, porque muito se fala de não usar droga porque droga é ruim, mas por que não usar droga, né? Aonde que pode levar? Por que não beber em excesso? Então eu acredito que a gente deve cada vez mais estar falando para as nossas crianças e para os nossos adolescentes da realidade. O que que pode acontecer em anos, né, que não vai ser no começo da adolescência, vai ser na vida adulta que eles vão sentir os reflexos.
Essa educação nas escolas, você acha que ajuda bastante?
Ajuda, influencia bastante. Nós até temos parceria, né, com várias escolas do município, que quando é trabalhado em junho, principalmente a questão da violência, a questão do uso de substâncias lícitas e ilícitas, nós fazemos palestras, né? Então, a gente leva a realidade de uma comunidade terapêutica, a gente explica os meios de tratamento e como é que acontece, né, esse caminho do dependente químico, né? Como é que acontece essa maravilhação pela droga e os caminhos que ela pode levar a longo prazo.
Perfeito. E quais são as estratégias mais eficazes para prevenir o uso de drogas entre os jovens, Ana?
A informação, né? A questão de cada vez mais ter ações falando sobre a droga, sobre as consequências, sobre o porquê que acontece, sobre como acontece, né? E que se a pessoa já teve contato, qual o caminho para pedir ajuda antes que ela realmente se torne dependente químico?
Como as famílias podem participar na prevenção do uso de drogas?
Eu acredito que através da informação, porque muitas famílias evitam falar sobre isso dentro de casa pela questão do tabu, como eu falei, e acabam não tendo essa conversa. É uma conversa difícil para ter com filhos, com adolescentes, mas eu acredito que a família, ela tem o principal correspondente ali, né, dentro da sociedade, porque é ela quem vai falar. aonde ir, como ir, como não ir, orientação.
Certo. E quais são os sinais de que uma pessoa está usando drogas dentro da família? A família pode observar isso e de que forma?
O comportamento muda, né? Há muito isolamento social, a questão psicológica, irritabilidade, cada vez está mais longe da família, cada vez mais próximo a amigos, questão de ficar mais tempo fechado no quarto, mais silêncio, de não participar como participava antes dentro das atividades familiares, o desvio do olhar, aquela questão da explosão, né? Uma pessoa que não era explosiva, um adolescente que não era explosivo, começar a se tornar explosivo. Os sinais, eles são muito sucintos, né? Tem que ser uma coisa que a gente tem que observar bem a fundo para entender, porque a principal coisa vai ser a diferença comportamental e o convívio social.
Sim. E quais são os primeiros passos para ajudar alguém que está lutando contra o vício?
Auxiliar com que essa pessoa perceba que isso é um problema, porque nós só buscamos ajudas para um problema quando ele existe, né? E enquanto não é visto como um problema, nós costumamos falar, né, que o ser humano, ele é um ser biopsico-sócio-espiritual. Então, quando a gente percebe que a nossa parte biológica já está sofrendo alteração, a pessoa já não dorme bem, não se alimenta bem, mostrar para ela isso, né? Que a parte psicológica dela, ela já está mais agressiva, mais irritada, mais ansiosa, que a parte social já não há mais convivência e que a parte espiritual também está danificada, né, que a pessoa mudou isso, a gente começa a perceber que há um problema e poder mostrar para essa pessoa aonde está esse problema. Então é através da conversa, através da fala, através da orientação e estender uma mão de ajuda, dizer: não estou aqui para te julgar, mas estou aqui para te ajudar.
Eu gostaria que você falasse agora, Ana, como funcionam os programas de tratamento para dependentes químicos aqui na Comunidade Terapêutica São Francisco em Campos Novos.
Como o nosso tratamento é voluntário, nós atuamos com base no programa do Alcoólicos Anônimos e do Narcóticos Anônimos, que é o programa dos 12 passos, né, que visa o autoconhecimento, que visa entender quais os gatilhos, quais são as reservas, o porquê que eu me tornei um usuário e o porquê que eu me tornei um dependente. E a partir daí a gente começa a tratar todo o contexto social da vida da pessoa, né? Nós trabalhamos, atuamos aqui junto com as equipes médicas dos municípios na desintoxicação e começamos a auxiliar eles a começar a entender os próprios comportamentos, as próprias emoções, os próprios sentimentos, para encaminhar eles com um novo olhar para a sociedade. Então o nosso objetivo não é apenas desintoxicar, mas ressocializar essas pessoas.
Quantos acolhidos hoje a comunidade terapêutica conta?
56.
Perfeito. Quais são os desafios, Ana, enfrentados pelos profissionais de saúde no tratamento de dependentes químicos que você observa?
O preconceito da sociedade, o medo de fazer um tratamento, a dificuldade de adesão, os sintomas da abstinência, a questão da irritabilidade, da impulsividade, a questão do desconhecimento da sociedade do que é realmente a dependência química, de qual que é a doença enfrentada, né, pelos usuários de substâncias, e começar a fazer essa pessoa olhar para a vida dela com uma outra perspectiva. Então eu acredito que uma vida que veio de uma forma errada para ser transformada, a gente conta com um grande desafio, né?
E como a comunidade pode se envolver na prevenção ao uso de drogas?
Nós fazemos parte do COMAD, né? Então a gente já atua junto ao COMAD e nós também nos dispomos a realizar palestras em escolas, em empresas, para a sociedade no geral, né? Para estar mostrando um pouquinho da realidade. A gente pode agendar visitas do pessoal para estar vindo, para estar conhecendo a comunidade, entendendo como é que ela funciona, para que a gente consiga atuar nessa prevenção. Eu costumo falar muito quando eu vou em escola que a gente vem numa era de adolescentes que não dá nada. Mas dá sim. E mostrar esses dá sim de verdade, mostrar a realidade da comunidade para famílias, para a sociedade, é uma coisa que vai ajudar muito, assim como vem ajudando.
Muito bem, falei então com a psicóloga Ana Paula Varela, aqui da Comunidade Terapêutica São Francisco, sobre Junho Branco, mês dedicado à conscientização e à prevenção do uso de drogas. Ana, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Edinho. Obrigada, ouvintes.
Cultura Notícias, Edinho Carlos Morisco.